Pai amado, como é bom, Senhor, elevar a nossa voz a Ti nas primeiras horas de Teu santo dia. O sábado, Senhor, não é um dia santo porque nós queremos. O sábado é santo porque Tu o determinaste assim na Tua palavra. Nós apenas porque te amamos, queremos fazer a tua vontade e por isso aceitamos o que está escrito na tua palavra. E esta noite nos concentramos aqui para receber essa palavra em nosso coração. Estende tua mão e abençoa as milhares de pessoas que em diferentes lugares deste país e até em outros lugares do mundo estão dispostos esta noite com a mente aberta, com o coração receptivo, para atesorar a Tua Palavra em seu coração. A Tua Palavra é como semente, Senhor, semente que cai na terra. Queremos ser terra boa, para que essa semente produza frutos para a vida eterna. Tira agora de nossa cabeça, de nosso coração, qualquer pensamento desta terra. Dá-nos uma mente espiritual para compreender o que queres nos falar. E estende Tua mão e toca a vida tantas pessoas que precisam tomar uma decisão. Há muitas pessoas que estão no vale da indecisão. Pessoas que já conhecem tua palavra, pessoas que já estudaram a Bíblia, pessoas que precisam tomar a decisão de entrar nas águas do batismo para selar seu pacto de amor contigo. A essas pessoas que nesta noite estão sofrendo em diferentes lugares, estende tua mão e ajuda o Senhor a tomar essa decisão. E agora, vem e fala nosso coração em nome de Jesus. Amém. Meus amigos queridos, enquanto vivermos nesta terra, tudo que começa chega ao fim. E esta semana já está chegando ao fim. Só quando chegarmos no reino dos céus, nada vai terminar. Aí tudo será eterno. Eu quero parabenizar as milhares de pessoas que em todo o Brasil, esta semana, decidiram, tomaram a maior decisão que um ser humano pode tomar, entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu estava conversando com as pessoas que serão batizadas hoje, e eu estava dizendo para elas que a maneira de crescer na experiência cristã é orar todos os dias, estudar a palavra de Deus todos os dias e trazer uma pessoa para Cristo. Trazer uma pessoa para Cristo não é uma opção, é uma necessidade vital para a sobrevivência espiritual. Se você não trouxer uma pessoa para Cristo, querido, está condenado a morrer. Você pode até nascer no reino de Deus, vai morrer. Por quê? Porque para crescer você precisa testificar. E domingo de 9 a meio-dia vai ter um seminário de capacitação para ensinar para você, especialmente para os novos conversos, via satélite, pelo canal executivo, para todo o Brasil, ensinando como, agora que você conheceu a palavra de Deus, como é que você vai ter que crescer, como é que vai testificar, como é que vai trazer outra pessoa para Jesus. Vamos ao texto bíblico. Judas. Eu disse a primeira noite que poderíamos tirar 20 sermões de Judas. O tempo não dá. O tempo é curto, mas vamos ler os versos 20 e 21. Diz assim: vós, porém, amados, edificando vós na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, Pai, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nos primeiros versículos estão presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No primeiro versículo de Judas, vejam o que diz. Judas, capítulo 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago aos chamados, quem chama, quem convence de pecado, quem traz as pessoas, o Espírito Santo está presente aí, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo presentes. Agora, quase no fim da epístola, novamente diz assim: vós, porém, amados, edificando vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus Pai, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não entendo, querido, alguns, eu acho que são pessoas sinceras, eu não quero pensar mal de ninguém, mas quando tem pessoas que, mas pastor, me prove que o Espírito Santo existe, me prove. Eu não tenho nada que te provar. Quem vai te provar e vai te convencer é o Espírito Santo. É Ele que convence de pecado, de justiça e de juízo. Jesus disse isso. Quando Ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, vos convencerá de pecado, de justiça e de juízo. Agora você diz, me convença, pastor. Não, o papel, aqui o texto de Jesus não diz, quando o pastor Bulhão chegar, convencerá. Não, isso não é trabalho do pastor. Quem vai te convencer é o Espírito. Agora, se você não crê no Espírito, quem vai te convencer? Aí ninguém vai te convencer. Para você ser convencido, tem que aceitar o Espírito. E está claro, que eu estou forçando no texto bíblico? Está claro, aí está o Espírito Santo, aí está o Deus Pai, aí está o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas o tema esta noite não é o Espírito Santo, eu apenas estou mencionando de passo isso. O tema é o amor. Vejam, é uma epístola de apenas 25 versículos, a palavra amor, amados, misericórdia, palavra relacionada com amor, se menciona 7 vezes. 7 vezes a palavra amor em uma curta epístola de apenas 25 versículos. 7 vezes o amor. O amor é a coluna central da epístola. Graça e misericórdia. Que coisa é misericórdia? O amor elevado na infinita potência. Misericórdia é o amor aperfeiçoado, se se pode aperfeiçoar o amor. O amor, 1000 vezes amor, isso é misericórdia. E graça e misericórdia são os dois temas, coluna vertebral da epístola de Judas. Por sua graça, perdão, pela sua misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos receber. E o que merecemos receber? A morte. Pois todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Todos merecemos morrer. Por sua misericórdia, Deus não nos dá a morte. Agora, por sua graça, Deus nos dá o que não merecemos receber. O que não merecemos? Vida. Porque pecamos e devemos receber a paga da morte. Mas pela sua graça, Deus nos dá vida. Pela sua misericórdia, não nos dá o que merecemos, que é morte. Por sua graça, nos dá o que não merecemos, que é a vida. Meu tema hoje é o amor. O amor. Vou pedir o auxílio do apóstolo São João. São João fica ao ladinho de Judas. E vou ler para vocês o que diz Primeira de São João, capítulo 2, versículo 9, perdão, sim, 9, 10 e 11. Diz assim: aquele que diz estar na luz, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, esse sim permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, esse está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos a pensar o que João está dizendo, e que Judas se enfatiza. João diz assim: aquele que diz que está na luz, agora eu pergunto para vocês, irmãos queridos, estamos na luz? Estamos na luz? Davi diz: lâmpara é aos meus pés a tua palavra, e luz ao meu caminho. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos? Nós somos guiados pela palavra de Deus? Aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus? Portanto, eu pergunto, estamos na luz? Claro que sim. Estar na luz é estar na verdade. Estar na luz é estar na palavra. Nós estamos na luz. Nós estamos na palavra, pela graça de Deus. Mas agora vem João para jogar água em cima de nós. E João diz assim: aquele que diz que está na luz, aquele que diz que conhece a palavra de Deus, aquele que diz que conhece a verdade, mas odeia o seu irmão. Agora, essa palavra odiar está muito forte. Em realidade, a palavra grega não tem o sentido de odiar, porque odiar é como querer matar, não? Não é isso. Em espanhol, a tradução é interessante, em outras línguas, diz: aquele que menospreza a seu irmão. Menosprezar não é odiar. Menosprezar é olhar para uma pessoa e não importar-se com ela. Olhar para alguém e ser indiferente com essa pessoa. Isso é menosprezar. Agora vejam a ideia de João. Diz assim: aquele que diz que está na luz, que conhece a palavra de Deus, que conhece a verdade, mas quando entra na igreja, vê uma pessoa que nunca viu. Não me interessa. Nunca te vi. Não te conheço. Por que tenho que te cumprimentar? Por que tenho que te abraçar? Se nunca te vi. Esse pode dizer que está na luz, que está na verdade, que está na palavra, mas esse coitado está nas trevas. Mas aquele que entra na igreja e fica de olhos abertos, e quando vê um desconhecido, vai correndo e o abraça e diz: olha, que bom que você veio, não te conheço, mas que bom que você está aqui, esta é tua família, senta aqui, você não tem Bíblia? Vou te emprestar minha Bíblia. Esse sim está na luz. Mas aquele que conhece a teoria, mas na igreja não se interessa, chega na igreja só, ao amiguinho sim, oi, oi, oi. E quando vê alguém que não conhece, ah, que me, não te conheço, não disse, mas age, não te conheço, não me interessa. Esse indiferente, esse coitado está nas trevas. Agora vejam o que João diz. João é o discípulo do amor. No capítulo 4 da primeira epístola de João, encontramos uma declaração dele muito conhecida. Vou ler. Diz assim: amados. Interessante o estilo de Judas e de João. São os dois escritores do Novo Testamento que mais usam a palavra amado. Amado, amado, amado. João e Judas, amado. Amado, porque para eles o fundamento da igreja é o amor. É o amor. E agora, por que o fundamento da igreja é o amor? Diz assim: amados, amémonos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora vou repetir a ilustração que fiz outro dia. Querido, o que João está dizendo aqui é que Deus não tem amor. Deus é amor.
Cuando Deus te dá seu amor, Deus se está dando a Ele. Quando Deus te dá seu amor, Ele mesmo está se entregando. Por isso, São João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Entregar seu filho era entregar-se a Ele mesmo. Deus é amor. Deus não tem amor. Em nossa cabecinha de seres humanos, Deus está aqui e o amor está aqui. Mas na mente de Judas e na mente de João, Deus está aqui e o amor está assim. Não existe Deus separado de amor. É por isso que eu te digo, jamais Deus vai se cansar de te amar. Porque o dia que Deus se cansar de te amar, se cansa de ser Deus. Porque Deus é amor. Não existe amor sem Deus. Deus é amor. De que está feito este púlpito? De acrílico. De que está feito o microfone? De metal. De que está feito o meu paletó? De pano. De que está feito o meu sapato? De couro. E agora, eu merecia o que vou falar, mas é uma ilustração. E de que está feito Deus? Não, Deus não está feito, porque Deus é Deus. Mas só para pensar, e se estivesse feito, de que estaria feito? De amor. Quer dizer, a essência de seu ser é o amor. A substância de seu ser é amor. Deus é amor. Agora escutem. Aqui está Deus. Deus. Deus amor. O Deus amor. E Deus tem uma igreja nesta terra. Deus tem uma igreja nesta terra. Agora escutem. Sigam meu raciocínio. Se Deus é amor e Ele tem uma igreja nesta terra, essa igreja de Deus nesta terra tem que ter uma característica chave que a identifique. E qual é essa característica? O amor. O amor. Agora você vai dizer, pastor, e a lei? Não, a lei tem seu lugar, mas vamos por partes. A igreja do Deus amor tem que ser a igreja amor. A igreja amor. E aqui estão os membros da igreja de amor, que também fazendo uma ilustração, vou dizer que são pedacinhos de amor. Pedacinhos do amor. Quando um membro da igreja de Deus, que é a igreja do amor, dirige seu carro, quem está dirigindo o carro é um pedaço do amor de Deus. Quando um membro da igreja entra no campo de futebol, quem entra é um pedaço do amor de Deus. E por isso, é por isso que quando alguém te dá uma rasteira no campo, lembre-se que você é o amor de Deus. Vai fazer o quê? Somos o amor de Deus, porque somos membros da igreja de Deus, e a igreja de Deus é a igreja do amor. Agora veja, deste outro lado aqui, está o Senhor do desamor, o Senhor do desamor, o inimigo de Deus, o Senhor do desamor, e Ele também tem sua igreja, mas enquanto a igreja de Deus é a igreja do amor, porque Deus é amor, a igreja do inimigo de Deus é a igreja do desamor, porque o inimigo de Deus é o desamor. Então aqui tudo é desamor. Tem gente que me diz assim, pastor, eu ainda não me batizo porque eu não sei em qual igreja preciso me batizar, porque tem tanta igreja. Não, querido. Não tem tanta igreja. No mundo só há duas igrejas. A igreja do amor e a igreja do desamor. E essa figura está repetida na Bíblia de muitas maneiras. Ovelhas, cabritos. Não tem ovelha, cabrito, girafa, leão. Não, não. Ovelhas, cabritos. As ovelhas da igreja do amor. Os cabritos da igreja do desamor. O homem prudente que constrói sua casa na rocha que é Deus, que é o amor. O homem insensato que constrói sua casa na areia, que é o desamor. As virgens prudentes da igreja do amor, as virgens insensatas da igreja do desamor. A igreja vestida de branco, a igreja do amor. A igreja vestida de vermelho, a igreja do desamor. Só duas igrejas no mundo. Aqui está o mundo do desamor. Aqui não tem amor, querido. Aqui não existe amor. Porque aqui o Senhor desto é o Senhor do desamor. Por isso aqui os seres humanos se devoram uns a outros, se matam, se traem, são violentos, se roubam, se machucam, se agredem, se odeiam. Como você explica que um homem que promete a sua esposa que vai amá-la, vai cuidá-la, vai protegê-la, bate nela? Por quê? Porque aqui não tem amor. Como você entende que um pai viola sua filha, violenta sua filha de 12 anos? Porque, querido, até os animais têm instinto de cuidar a cria. Como é que um pai violenta sua filha de 12 anos? É que aqui não há amor. Aqui as pessoas fingem, brincam de felicidade, correm atrás dos prazeres, do dinheiro, do poder. Aqui cada um quer derrubar o outro, tentando ser feliz. São vazios, loucos, chega a noite, não conseguem dormir, têm que tomar pílula para dormir, desesperados, e quando não se entendem a si mesmos, agredem ao filho, agredem à mulher, agredem ao marido, traem, violentam. Esta é a igreja do desamor. Aqui não há amor. Agora, o Deus amor que está aqui, olha para lá e ama essas pessoas, porque Deus ama os ateus, Deus ama os pervertidos, Deus ama os racionalistas, Deus ama os incrédulos, Deus ama os viciados, Deus ama os traficantes, Deus ama os assassinos, Deus ama. Ele não quer a morte deles. Por isso a Bíblia diz: não quero a morte do ímpio, mas que ele se arrependa e volte a mim. Então Deus quer trazer a essas pessoas de aí para o reino do amor, para que sejam felizes, porque só no reino do amor serão felizes. Eles estão no reino do desamor. E o instrumento que Deus tem para trazer essas pessoas para aqui são os membros da igreja do amor. Então vem Deus e te diz: filho, vai e traz essas pessoas para aqui. E quando Deus te manda, te dá a missão, Ele te dá um instrumento para trazer essas pessoas para o reino do amor. E qual é esse instrumento? Se Deus é amor, se a igreja de Deus é a igreja do amor, se você é um pedaço de amor, qual é o instrumento que Deus te dá para levar as pessoas do reino de desamor para o reino do amor? Qual é o instrumento? O amor. O amor. O amor. Mas o que, que você faz? Você faz na melhor das intenções. E o primeiro que faz? Falar de doutrina. Tentar trazer as pessoas. Não, você está errado. Você não está na verdade. A verdade é esta. E tem um ditado aqui, entre o povo brasileiro inventou esse ditado. Diz assim: quer ser meu amigo? Quer? Então não me fale de política. Não me fale de futebol. Porque se eu sou do Palmeiras, como vai dizer que o Corinthians ia ser melhor? Não me fale de política. Não me fale de futebol. E não me fale de quê? E o que, que você faz? O primeiro que fala, religião. Está tudo errado. Está tudo errado. Mas, pastor, então tenho que fazer o quê? Cumpre a missão. E você acha que cumprir a missão é falar de religião? Cumprir a missão é amar as pessoas. Amar as pessoas. Querido, te digo uma coisa: o mundo não está morrendo por falta de religião, o mundo está morrendo por falta de amor.
Os casamentos están destruidos porque falta amor. As pessoas se suicidan porque falta amor. Os jovens se meten nas drogas porque falta amor. Garotinhas de 11, 12 anos se prostituem porque falta amor. O mundo carece de amor. Deus é amor. A igreja de Deus é o amor. Os membros da igreja de Deus são amor. O instrumento que nos deu para conquistar o mundo do desamor para o amor é o amor. E nossa missão é amar. Mas pastor, amando, como trago as pessoas para aqui? Agora te vou te fazer uma ilustração. Eu vou para lá. Eu tenho um companheiro na empresa onde trabalho. Tenho um companheiro ateu, mulherengo, beberrão, gasta seu dinheiro, não acredita no diabo, não acredita em Deus, não acredita em nada, não quer saber nada da religião. Agora eu acho que minha missão é torná-lo adventista. Eu vou lá a falar de religião. Que vai acontecer? Vou acabar brigando. Ele não quer saber nada de nada. Inclusive, quando ele me vê chegando, ele já tira as garras. Já fica com as garras assim. Coitado esse, que venha, que venha. E efetivamente, eu chego todo. E aí ele me dá um sarpazo. E eu volto sangrando. Aqui não se pode. Aqui todo mundo, aqui ninguém quer. Aqui ninguém aceita. Querido, quer ser meu amigo? Não me fale de religião, não me fale de futebol, não me fale de política. Mas agora que eu entendi que meu Deus é amor, e a igreja de Deus é o amor, e eu sou um pedaço de amor, minha missão é amar ao mundo, eu vou. E quando eu estou chegando, meu companheiro de trabalho, meu colega já tira as garras. Mas eu não falo de nada. Eu chego perto para amá-lo, para ajudá-lo, para estender-lhe a mão quando ele precisar. Sou amigo, me mostro amigo. E com o tempo, as garras já vão entrando. Guarda as garras. Passa um mês, passa dois meses, passa três meses. Ele começa a rascar a cabeça e dizer assim, coçar a cabeça e dizer assim, eu me equivoquei. Eu pensava que este tipo queria me mudar de religião. Mas este só é um amigo. Me ama, me ajuda, me compreende, me aconselha. Agora te digo uma coisa. Neste mundo, todos, mais tarde ou mais cedo, enfrentam problemas. Neste mundo, os ricos também choram. Os ateus também choram. Os incrédulos também choram. Todos choram. Neste mundo, todos enfrentam problemas. No casamento, com os filhos, no emprego, na saúde, todos. E quando este ateu estiver enfrentando uma turbulência em sua vida e não souber o que fazer, todo ser humano busca o quê? Não me diga Deus, porque este é ateu, este não crê em Deus. Mas no momento da dificuldade, todo ser humano busca o quê? Um amigo. Um amigo, para quê? Só para chorar, só para desabafar, só para abrir o coração. E quando ele olha buscando um amigo, quem está aí? Eu, o instrumento do amor de Deus. E aí ele me abre o coração. Minha vida está um desastre, minha mulher vai me abandonar, meu filho está nas drogas, o médico diz que estou com câncer, estou perdido, não sei o que fazer. E agora o que vou fazer eu? O tomo da mão com todo carinho e lhe digo assim, vem cá, vem comigo. Para onde? Eu não sou teu amigo. Sim. Então vem comigo. Sim, mas aonde vai me levar? Olha, eu te falhei alguma vez? Não. Eu já não te mostrei que você pode confiar em mim? Sim. Então vem comigo. Agora, grava isto na tua memória. Pessoas não seguem desconhecidos. Pessoas seguem conhecidos. Por que os garotos se metem nas drogas? Quem é que leva eles para as drogas? Os amigos. Quem é que leva eles para os maus caminhos? Os amigos. Quem é que torna uma pessoa viciada no álcool? O amigo.
Amigo, pessoas não seguem desconhecidos, pessoas seguem amigos. E este que está com a vida destruída, quebrado, desesperado, agora vem comigo. E aonde levo eu? Eu levo ele para o círculo do amor, para a igreja do amor, para o reino do amor. E a primeira vez que ele vai comigo para a igreja, quando vê a igreja, ele entra assim, olhando com medo, assim como você entrou esta noite. Lembra como você entrou? Assim, que será? Que me farão? Como será? Porque você está vindo por primeira vez. ¿Cuántos esta noche están por primera vez en una reunión así como esta? Levanten la mano. ¿Está viendo? Y no vais a decir que usted entró todo feliz, confiante, como en una casa. No, entró medio, ¿ya qué será? Seguro que van a querer mudarme de iglesia. ¿Cómo será? Seguro que van a quererme bautizar. Es natural, es natural. Usted entra así medio con miedo. Pero cuando usted llega a la puerta, aí tem umas meninas, uns rapazes com um sorriso no rosto. Olá, Pedro. Olá, João. Bem-vindo. E quando você entra um pouco mais, vê um desconhecido que olha para você e te sorri e te faz assim. E você, inclusive, olha para aqui, olha para lá. Não, é com você mesmo. Olha para lá, outro te cumprimenta. Olha para lá, outro te sorri. E você já não sabe nem para onde olhar, porque para onde você olhar, todo mundo te sorri, todo mundo te abraça. E você se pergunta, mas aonde que eu entrei? E quando você sair, então, aí todo mundo corre, te abraça. Olha, esta é tua casa, esta é tua família. Que bom que você veio, não sai mais de aqui. Esta, olha, te amamos de coração. Essa noite, meu amigo, volta para casa. Ele não sabe nada de Bíblia, ele não sabe nada de religião, ele não sabe nada de nada. De nada. Ele é ateu, ele não sabe nada de nada. Ele só sabe uma coisa: lá que me amam, e eu não quero mais deixar de voltar lá, porque neste mundo não há amor, querido. Neste mundo não há amor. A humanidade está morrendo por falta de amor. A humanidade está morrendo por falta de amor. É por isso que nossas igrejas têm que ser ninhos de amor. Vocês têm que... Olha, querido. Olha, fica no espelho, treina o sorriso aí 50 vezes antes de sair para a igreja. Mas na igreja, vai lá. E quando vê alguém que não é, vai lá, abraça. Fala, olha, bem-vindo, senta aqui. A pessoa que entra aqui, machucada pela vida, traída pela vida, tem que entender que neste mundo há um reino de amor, há uma igreja de amor. E isso é o que aconteceu com Sérgio e Gianni, dois professores que se conheceram, se casaram, les nasceu um filhinho, e o filhinho começou a fazer eles pensarem: como vamos educar este filho? Que coisa vamos a colocar na cabeça, no coração deste filho? E começaram a buscar uma razão de viver para passar para o filho. E um dia alguém deixou um livro, A Grande Esperança, na caixa do correio. Leram, gostaram do livro. Atrás estava o endereço da igreja. Foram para a igreja, assim com medo. Entraram aí com medo: que será? Como será? E na porta alguém abriu os braços: olha, bem-vindo, você é amado de Deus, senta aqui, nós te amamos. Nunca mais saíram. E esta noite, Sérgio e Gianni entram ao tanque do batismo para unir-se à igreja do amor de Deus e para tornar-se também membros do amor, instrumentos do amor, para amar as pessoas e para trazer as pessoas do círculo do amor para o círculo, do círculo do desamor para o círculo do amor. Querido Sérgio,
e Jane. Vocês me contavam como buscavam um sentido para a vida e como encontraram esse sentido na igreja. Mas o que tocou o coração de vocês, o que comoveu vocês, o que afirmou o desejo de nunca mais sair dessa igreja, foi o amor com que os irmãos os receberam lá em Porto Alegre. Então, para o perdão de vossos pecados passados, para que vocês comecem uma nova experiência com Cristo e seja uma experiência vitoriosa, os pastores, como ministro do Evangelho, vos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhem a expressão do rosto. Eu gosto de mostrar o rosto de uma pessoa que sai do tanque do batismo, porque é um brilho de esperança, é um brilho de alegria. Conforme a promessa bíblica, neste momento, eles estão recebendo uma página em branco de Deus para escrever uma nova história. Eles acabam de nascer no reino de Deus. Mas, querido, agora vou falar para todos que me estão ouvindo no Brasil, ou assistindo no Brasil nas igrejas, e para vocês aqui. Vou falar para aqueles que ainda não estão batizados. Escutem, vocês não são visitas. Na igreja de Deus não existem visitas. Esta noite aqui temos duas classes de membros: os que já estão batizados e os que ainda não estão batizados. Mas vocês são parte desta família. A vocês que ainda não deram o passo do batismo, eu lhes digo esta noite: deixem-se amar. Queremos amá-los. Queremos recebê-los em nossos braços. Você não tem o direito de sair desta noite e dizer: estou sozinho desta vida. Não, não, não. Você nunca mais vai estar sozinho. Talvez sua família esteja longe daqui, mas esta é sua casa, esta é sua família. Você é amado, você é precioso de Deus. E nós queremos lutar com você. Quando você está triste, vem e conta para a gente. Nós vamos a orar e clamar a Deus para que Deus abençoe você. Quando você está feliz, vem e conta para a gente. Nós vamos a elevar a nossa voz de gratidão a Deus porque você está feliz. Por isso, esta noite quero fazer um convite para você. Para você que está na igreja lá, ou para você que está aqui em frente. Se esta noite quer dizer ao Senhor Jesus: Senhor, eu quero formar parte desta família de amor. Eu quero preparar-me para um dia também ser batizado. Eu quero também ser um instrumento do amor de Deus para trazer outras pessoas do círculo do desamor para o círculo do amor. Se você quer entregar-se a Jesus, eu te peço, com fé, levante-se. Você que está na igreja, levante-se e vai para a frente, que seu pastor, seu ancião está esperando você aí. E você que está aqui, neste momento, levante-se em nome de Deus e venha aqui para frente. Hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Vem lentamente. Traz teu coração a Jesus. E você que está me olhando lá, levante-se e vá para frente, porque teu pastor te está esperando aí. Não tenha medo. O Espírito de Deus está chamando você. Vem. Desça um pouco mais. Desça. Querido, você que está na sua igreja neste momento, levante-se e vá para frente. O seu pastor está, o seu ancião, o diretor de seu grupo está lá em frente esperando você. E tem alguém orando perto de você para tomar sua decisão. E você que está no computador, marque sua decisão aí no computador. Mas entregue-se a Jesus, não deixe para amanhã a sua decisão. Se você já estudou a Bíblia, está pronto para o batismo, diga ao Senhor: Senhor, eu quero de uma vez selar meu pacto de amor contigo. E esta noite aqui eu pergunto: poderia esperar pelo menos umas 20 pessoas mais que poderiam se levantar e chegar aqui? Pessoas em cujo coração o Espírito de Deus está trabalhando neste momento. Quem é essa primeira dessas pelo menos 20 pessoas mais que poderia chegar esta noite aqui? Alguém que já foi membro da igreja e por essas coisas da vida hoje você está longe de Deus, longe da igreja, quer se devolver a Jesus? Vejam essa linda senhora tomando a decisão. Vejam esse rapaz, vejam esse jovem precioso dizendo sim a Jesus. Agora, hoje é o dia de Boa Nova. Vejam como o Espírito Santo se move e como as pessoas vão chegando lentamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu disse pelo menos 20 pessoas, já vieram mais. O Espírito Santo continua se movendo. Queridos, vocês são preciosos para Deus. Eu estou querendo gravar o rosto de vocês na minha mente, para no reino dos céus reconhecer você. Mas se eu não conseguir, quando Cristo voltar e estivermos lá nos céus, quero que você chegue perto e diga: pastor, aquela noite lá no NASP, lembra-se, eu fui à frente. Vocês são preciosos, amados de Deus. Deus tem um plano lindo para vocês. E que bom que hoje a vida de vocês está nas mãos de Deus. Agora deixem-se levar por Ele, de vitória em vitória, até a vitória final. Vocês confessaram o nome de Jesus diante dos homens. Neste momento, Jesus está confessando o nome de vocês diante do Pai que está nos céus. Vou orar por vocês agora. Pai querido, estende tua mão e toca estas vidas, Senhor. São gente preciosa, gente linda. Oh, como eles tomaram a decisão esta noite, vieram aqui. Querem formar parte da família de Deus, da Igreja do Amor. Querem ajudar-nos a amar o mundo e trazer as pessoas do reino do desamor para o reino do amor. Tu, Senhor, toma em tuas mãos, nas tuas mãos estas pessoas e abençoa ricamente e falas crescer na experiência espiritual. Em nome de Jesus. Amém.